Podcast Unesp.
De acordo com informações publicadas pela Defesa Civil em 24 de fevereiro, sexta-feira, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 54, sendo 53 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Mais de 4 mil pessoas estão fora de suas casas. São 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados. Além disso, há ainda dezenas de desaparecidos e o trabalho de buscas segue em vários pontos. A Prefeitura de São Sebastião criou uma estrutura no centro histórico da cidade para realizar velórios coletivos. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem realçado o pedido para que os turistas aproveitem as desobstruções das estradas e deixem a região, para que possa minimizar o peso sobre os serviços que já estão no limite e evitar novos problemas. Segundo dados divulgados na mídia, as chuvas que afetaram a região nos dias 18 e 19 de fevereiro registraram o maior acumulado que se tem registro no país durante um período de horas, ou seja, 682 milímetros. Além das mortes, a tempestade também gerou um rastro de destruição incalculável. A catástrofe atual ocorre 56 anos após a maior tragédia ligada às chuvas na história de São Paulo, que ocorreu em 18 de março de 1967, no município de Caraguatatuba, quando as águas causaram o desmoronamento de encostas e centenas de casas foram soterradas. Rodrigo Lila Mangione, professor especialista em gestão de recursos hídricos do campus da Unesp, em Ourinhos, explica que o fenômeno que atingiu o litoral norte é um calque morfológico, conhecido também como tempestade perfeita, reflexo direto das mudanças climáticas que estão ocorrendo nos últimos tempos.
Você já ouviu falar na expressão tempestade perfeita? Gramaticalmente se chama calque morfológico. Refere-se a uma situação em que um evento não favorável, ele acaba sendo agravado por uma combinação rara de circunstâncias que transformam isso num desastre. Foi exatamente isso que aconteceu no litoral norte de São Paulo, agora na última semana. Por que de uma tempestade perfeita? A gente vinha de semanas de alta temperatura, já tinham ocorrido chuvas, deixando o solo saturado, e aí houve um avanço de uma frente fria, com uma certa força para essa época do ano. Só que essa frente fria acabou não avançando e ficou semi-estacionária ali na região, pegando quase todo o estado de São Paulo, né? Várias cidades acabaram castigadas pelas chuvas. Mas o que aconteceu ali foi que um centro de baixa pressão no oceano, que estava 2 graus mais quente do que o normal, acabou potencializando esse evento. E aí, somando isso a extraordinários 683 milímetros de chuva em 15 horas que ocorreu em São Sebastião, causa desastres em qualquer lugar. Quando você tem a população flutuante da cidade triplicada, quadruplicada, né, em virtude de um feriado como o carnaval, a gente acaba tendo uma cena, né, de guerra, como a gente acabou vendo. E vimos com certo atraso, porque as imagens demoraram para chegar, porque nem sinal de celular tinha. Quando esse tipo de evento ocorre, desastres naturais causam rupturas nas linhas de abastecimento de água, de energia, de comunicação, de acesso às vítimas e até mesmo a resposta das autoridades. Então, a um evento como esse, que foi registrado pelo CEMADEM como um recorde, né, nunca foi registrado uma chuva tão intensa num período tão curto, não tem como fazer. Se você tem populações em áreas vulneráveis, em áreas de risco, aí o desastre é certo.
Mangione esclarece que já havia um estudo feito sobre a região. Porém, até o momento, não foi criado um plano correto para que as ações fossem executadas efetivamente.
E é justamente o que acontece ali na região do litoral norte. mostraram inúmeros documentos feitos por equipes competentíssimas, como do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para Bertioga, para São Sebastião, para Caraguatatuba. Foi feito todo o diagnóstico de onde são as áreas mais vulneráveis, as residências. Então, isso já tinha sido feito. Esse estudo está pronto. Agora, o próximo passo é que é o complicado, que é botar um plano em execução. Que tipo de planos? Os planos são os mais variados possíveis, desde treinamento, alarmes, estruturas de contenção, mas como eu falei, para 683 milímetros em 15 horas, ninguém está preparado. Não existe uma cidade que esteja preparada para uma situação como essa. É muita chuva em pouco tempo. Então, isso é uma clara resposta das mudanças climáticas. Isso está sendo previsto, né? Os cientistas já chegaram a esse consenso há muito tempo, da ação humana sobre o clima, e que um dos efeitos, entre tantos, né? Aumento do nível do mar, aumento das temperaturas, seria o aumento na intensidade e na frequência de eventos meteorológicos extremos, como furacões, tornados e tempestades como essa que arrasou o litoral norte do estado de São Paulo. Isso não é novidade. Só a gente olhar um pouquinho para trás. Petrópolis, Recife, Belo Horizonte, 2020 para cá, a gente teve uma série. Se a gente olhar mais para trás ainda, todo ano a gente tem dois ou três eventos como esse. Então a pergunta é por que que a gente não aprende? Por que que a gente continua vendo essas cenas ano após ano? Inclusive, os ouvintes do podcast podem procurar em edições anteriores, que é um tema recorrente que a gente está sempre conversando e comentando.
O professor destaca a relevância do diálogo e esclarecimento entre autoridades e população, para que as pessoas possam ter confiança num momento desse e que esses planos sejam bem realizados.
Qualquer que seja o plano, ele só vai ser colocado em prática, um com investimento, você precisa de ter dinheiro, e outro com comprometimento dos governantes e da população. A população tem que estar ciente que mora num lugar perigoso, num lugar vulnerável. Isso precisa ser informado para ela, mas informado de maneira que não seja, né, assustador, que ela não se sinta ameaçada do lugar que ela mora, mas que ela saiba reagir, tenha o mínimo de treinamento para, quando você receber um alarme, você poder reunir as suas coisas, ajudar quem mais precisa e se deslocar a uma área segura onde você tem certeza que vai receber auxílio e não que você vai ficar num chão de escola fria, comendo e bebendo sabe-se lá o quê, enquanto estão roubando a sua casa. Então, é esse tipo de coisa que a população tem que ter confiança para seguir o plano e tem que ter confiança em quem vai propor e executar esse plano, que são os municípios. Então, tem que ter uma articulação entre a parte pública, líderes comunitários e também aos envolvidos na resposta. A gente está vendo, né, bombeiros, policiais militares, defesa civil, exército, marinha, uma grande mobilização. E é isso que tem que acontecer. Essas forças são treinadas para esse tipo de resposta, entre outras coisas. Então, é importante que a gente tenha essas forças também treinadas e aptas a dar essa resposta. Só que esses investimentos vêm caindo progressivamente.
De acordo com o pesquisador, o Brasil construiu um caminho interessante em relação a esses tipos de cuidados com o meio ambiente e prevenções. Porém, os últimos governos não investiram o suficiente para dar continuidade.
O Brasil vinha no caminho, aprovou a Política Nacional de Mudanças Climáticas, criou o CEMADEM, que apareceu bastante aqui na mídia, né? E a coisa começou a tomar uma outra cara. Parecia que o Brasil ia finalmente passar por uma outra era. Só que o país quebrou na mão da Dilma, que depois já reduziu os investimentos para respostas a desastres. Isso foi mantido no governo Temer, inclusive pela lei de responsabilidade fiscal, que não permitiu, né, equilibrou ali o país num fio muito curto, e depois veio o governo Bolsonaro, que era um governo nitidamente anti-ciência e também negacionista da mudança climática. Então tudo isso foi sendo colocado de lado e os níveis de investimento nunca foram tão baixos. Então a gente tem que retomar urgentemente os investimentos nessa área para poder começar a traçar esses planos, que não são executados também do dia para a noite. Tem vários locais que precisam ter isso colocado para a população e essas coisas serem mais divulgadas.
Manzioni realça o serviço relevante de alerta feito pela Defesa Civil, o qual inclusive foi acionado, mas muita gente ainda desconhece.
A Defesa Civil, por exemplo, oferece um serviço por SMS. Você mandar o CEP da sua casa para 40199, você vai receber SMS falando de chuvas intensas, raios, descargas. Você sabia? Conhecia esse serviço? A maioria da população não conhecia. Os alertas foram dados, circulou um alerta para uma chuva de 250 milímetros emitido pela Defesa Civil para aquela região, só que choveu mais do que o dobro disso. Então, as pessoas têm o mínimo de conhecimento das causas e consequências dessas chuvas intensas, já estavam informados. Mas tem relatos, né, de comerciantes, donos de estabelecimentos, hotelaria, dizendo que não foi informado. Então, daí a gente vê a dificuldade dessas informações chegarem na população. Isso é um serviço que envolve as universidades, que vão formar pessoas, que vão levar essa informação para frente. Então a gente precisa urgentemente também voltar a investir nesses agentes que vão fazer essa ponte entre o conhecimento técnico até a população. Isso entra no que a gente chama de ciência cidadã, fazer essa ponte junto com outros aspectos que têm sido incorporados na hidrologia, como a sócio-hidrologia, que vai fazer essa ponte entre o usuário, o atingido pela questão hidrológica, e o conhecimento técnico que está nos corpos dos docentes, das universidades, dos pesquisadores dos institutos de pesquisa relacionados e nos próprios corpos de gestores de recursos hídricos de cada município, estado e da federação.
Em sua conclusão, o professor da Unesp destaca que esses tipos de pautas sobre desastres têm sido debatidas amplamente em âmbito internacional.
Esse tema dos desastres tem sido amplamente debatido pela comunidade científica. Inclusive agora, de 6 a 9 de março, vai ocorrer o terceiro Encontro Nacional de Desastres, que é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, vai ser realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, e vai reunir especialistas na área, gente das universidades, do Serviço Geológico Brasileiro, do CIMADEM, entre outros palestrantes internacionais. É uma ótima oportunidade da gente ter os holofotes voltados a esse tema que tem que estar no debate político, não só no debate acadêmico. A gente sabe que na hora da eleição as pessoas não ligam muito para isso e nenhum prefeito quer encarar essa missão de remover pessoas das suas casas, dos seus locais, próximo dos seus locais de trabalho, porém é dever do município, do prefeito e dos seus secretários trabalhar para que isso ocorra. Porque a única forma de você evitar que isso volte a ocorrer é tirar essas pessoas próximo dessas áreas de risco, porque elas já chegaram lá, então elas precisam ser removidas. Só que você precisa oferecer condições para que as pessoas que estejam em áreas de extrema e de alta vulnerabilidade possam continuar conduzindo as suas atividades cotidianas da melhor forma possível. E onde você tiver áreas de baixo e médio risco, você tornar as áreas mais resilientes, mais preparadas para lidar com esse tipo de evento e, paulatinamente, ir melhorando a situação da cidade. Criar maneiras de responder sem apavorar a população, mas criando uma cultura de resposta aos desastres. Porque, infelizmente, o quadro de mudança climática não é favorável para que nós afirmemos que isso não vá voltar a ocorrer num futuro próximo. Não é questão de quando, é questão de onde. Então, a gente precisa estar preparado para isso e precisamos cobrar para que as ações sejam realmente implementadas.
Renato Coelho para o Podiaco Unesp.
Podcast Unesp.